Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Romanos e estamos no capítulo 7 deste mesmo livro. Nós vimos no último programa como o apóstolo Paulo pegou numa imagem bem familiar a cada um de nós, que tem a ver com a vida da família, a vida conjugal, para expressar aqui valores e princípios do relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Deus. Nós vimos realmente como este exemplo que ele usou tem dois aspectos. Tem um aspecto relacional entre nós e Deus, mas ao mesmo tempo tem verdades importantes que nós focamos um pouco sobre o relacionamento entre homem e mulher, entre aquilo que Deus deseja que aconteça no casamento. Mas nós vamos ver este capítulo 7, continuar a olhar para ele, e vamos começar a ver a partir do verso 6. Diz assim, isto para fazer a ligação com aquilo que vimos no último programa, diz assim então o texto: agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Mais uma vez aqui a ideia de que o cristão deve viver uma vida livre. Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos conduzir a uma novidade de vida, não para ficarmos escravizados outra vez, não para vivermos angustiados, atormentados, não para vivermos uma vida cinzenta e sem graça. Não foi esse o objetivo da libertação que Deus operou na nossa vida no dia em que nos entregámos nas suas mãos. Deus quer realmente transformar o nosso ser. Mas é necessário que você possa permitir essa ação de Deus na sua vida. Eu tenho sido muitas vezes confrontado com cristãos que entregaram a sua vida a Deus, mas depois não permitiram que Deus continuasse a trabalhar no seu ser. E por isso mesmo mantiveram determinadas amarguras, determinados ressentimentos, atitudes de que não perdoaram outros que os ofenderam, e isso conduziu-os a um afastamento daquilo que era a vontade de Deus. Por vezes cruzo com cristãos que estão tão amargurados com a vida que nota-se na cara deles, nota-se na postura que eles têm, sempre resingões, sempre resmungões, sempre descontentes com a vida, mas não foi para isso que Deus nos libertou. Deus veio para nos dar novidade de vida. Se você tem vivido dessa forma, eu sugeria que você deixasse Deus agir na sua vida, mas também desse alguns passos em concretos. Talvez pudesse pedir a um líder da sua comunidade religiosa, talvez a um colega, a um amigo cristão mais maduro, talvez até, quem sabe, em alguns casos, pedir apoio de aconselhamento a alguém que o pudesse analisar, ajudar a analisar as suas dificuldades. Por que razão você é tão amargurado? Eu sei que isto é um passo difícil. Se calhar alguns de vocês que me estão a ouvir poderão pensar, mas eu não necessito disso. Eu sou assim, mas eu sempre fui assim e não tenho interesse em mudar. Deus quer mudar o seu caráter, mas para Deus fazer isso, Ele usa pessoas. Deus normalmente não vai mandar uma mensagem escrita nas nuvens a dizer: Manuel, tu tens que mudar esta área da tua vida. Normalmente não é assim que Deus funciona. Normalmente Deus coloca pessoas à sua volta com as quais você tem que ser confrontada. E a dificuldade que você tem na sua vida vai ser confrontada com essa pessoa. Se você for uma pessoa teimosa, uma pessoa que não deixa Deus agir na sua vida, você se calhar vai pensar que são os outros todos que estão contra si, eles são todos uns malandros e você é que é a pessoa que está certa, e por isso mesmo não vai querer mudar de atitude. Mas se você se deixar premiar pela vontade de Deus, se você tem constantemente confrontos com outros, se calhar é a altura de você ouvir aquilo que Deus lhe está a dizer e permitir que Deus ajude a mudar esse seu sentimento, a tratar essa sua ferida que lá está, que não permite que você viva uma vida descontraída, uma vida agradável, uma vida que não seja em caducidade da letra. Você quer cumprir a Bíblia, você quer obedecer à palavra de Deus, mas quer seguir aquelas regras de uma forma tão atroz, tão exata, que passa a ser caduca, passa a ser realmente uma situação legal, legalista, e que não tem novidade de vida, não tem Espírito de Deus nisso. Então deixe Deus trabalhar no seu coração. Ouça, como é óbvio, a palavra de Deus. É ela que nos transforma, é ela que tem poder para mudar a nossa maneira de ser. Mas deixe Deus mudar. Não seja resingão, não seja teimoso, se me permite usar esta expressão. Então ouça aquilo que Deus está a falar ao seu coração neste momento e viva em novidade de vida. O capítulo 7 continua, estamos no verso 7 e diz: que diremos, pois? É lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria o conhecimento da cobiça se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomado a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se pode tornar em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se tornasse sobremaneira maligno. Aqui temos esta reflexão do apóstolo bastante interessante. Vemos primeiro que a lei desperta na alma uma realidade acerca do pecado. O coração do homem vive num estado como que de sonolência, meio adormecido relativamente às questões do pecado. É aquilo que a gente costuma dizer, assim, no vulgar português, de consciência cauterizada. Ou seja, a pessoa já vai vivendo sem dar conta do que faz, do que é certo, do que é errado. A alma, de alguma forma sem lei, vive pelos instintos mais primários. É como aquela história da criança selvagem, que basicamente ela pretendia salvar a sua vida, viver no meio do mato e sobreviver de uma forma mais satisfatória possível. Ela não tinha condições de viver em sociedade, não sabia o que era respeitar o próximo, não sabia o que era traçar uma rua, não sabia o que era ter cortesia. Todos esses valores importantes para o relacionamento em sociedade são postos de lado quando uma pessoa vive no meio da selva, sozinho, sem mais ninguém para conviver. Por isso é vital o homem viver na sociedade, é vital o homem viver numa comunidade, numa família. É aí que realmente a pessoa desenvolve o caráter, é aí que a pessoa desenvolve princípios fundamentais para a nossa vida como seres humanos. Então esta lei, maneira de ser e de estar, tem a ver com o nosso relacionamento. E o homem realmente vive um período da sua vida quase de cegueira da sua consciência. Ou seja, já não sabe muito bem o que é certo e errado. Pois a própria sociedade muitas vezes foi cauterizando a sua consciência. E por isso a importância da lei. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas colocam a Bíblia, a lei, aquilo que é a orientação de Deus, catalogando logo por fora. Ah, isto é um moralismo que eu não quero aceitar. Isto é uma religiosidade que eu não quero ouvir. E a pessoa foram afastando do seu dia-a-dia aquilo que são princípios vitais para a vida em sociedade. Infelizmente, quando a Bíblia fala de pecado, as pessoas desligam a rádio. Espero que não seja o seu caso agora. Não desligue já. Porque às vezes tem a ver com compreensão errada que nos foi dada pelos nossos educadores acerca da religião. E eu não queria falar da religião, eu queria falar da Bíblia, da proposta de vida que Deus tem para si. Mas para que nós compreendamos essa proposta de vida que Deus tem para si, nós temos que olhar para a nossa própria maneira de ser e ser confrontados com aquilo que nós somos. Dando um exemplo, se você vai sair para uma festa, você normalmente veste lá o melhor roupa que tem, enfim, aparalta-se bem para poder sair. E o que é que você normalmente faz antes de sair de casa? Vai colocar-se em frente a um espelho, não é? Normalmente, para ver se está bem penteado, se a gravata está no sítio, se o vestido ficou bem. Enfim, depende se é homem ou mulher, vai-se aparaltar como manda a regra e depois vai verificar num espelho aquilo que você realmente fez. Se fica a condizer, se está a gostar, se não está a gostar. E é nesse confronto com o espelho que você verifica se ficou bem arrumado ou mal arrumado, se ficou bem vestido ou mal vestido. A lei serve exatamente como esse espelho. É no confronto com esse espelho, é no confronto com a palavra de Deus que nós verificamos quem realmente nós somos. E é nesse confronto que nós podemos verificar os retoques que são necessários serem feitos para podermos entrar nessa festa. Deus quer proporcionar uma festa na sua vida, mas é necessário que você deixe que Deus faça os retoques necessários na sua vida para que você esteja em condições para ir a essa festa. E é assim mesmo que Deus quer fazer. Por isso mesmo este confronto com a lei, esta percepção de que as coisas que nós fazemos nem sempre estão corretas. Talvez dando uma outra imagem, possa ajudar ainda para nós compreendermos um pouco melhor isto. É como se você estivesse, por exemplo, no meio de um mato e houvesse uma tempestade enorme. E você lá ao fundo via uma pequena cabana e você entrava nessa cabana. Lá não havia luz, estava tudo bem escuro. Só de vez em quando os relâmpagos iluminavam ao longe. Mas você não tinha a percepção do que é que essa cabana tinha dentro. Você acostumou-se o melhor que pôde para passar a noite de tempestade e ali ficou durante aquela noite. De manhã, quando o sol nasce, entra naquele lugar onde você está e você, quando começa a ter percepção da realidade, apercebe-se que está num ninho de serpentes. Você passou ali a noite inconsciente do perigo que estava a passar. Mas quando a luz chegou, você tomou consciência do que estava a acontecer. Estava no meio de um ninho de serpentes, algo perigoso para ficar. Você, se tivesse consciência onde estava, tivesse tido a percepção da realidade, você certamente não teria passado a noite ali, estaria mais seguro fora daquela cabana. Mas a vida espiritual é assim, a lei traz para nós como que luz sobre o ambiente onde nós estamos e coloca a descoberto os perigos que nós vivemos. E o facto de a luz trazer a descoberto os perigos não quer dizer que a luz é errada. E é isso que o apóstolo está a tentar dizer aqui por outras palavras. Ou seja, a lei não é errada. A lei é como um foco de luz que incide no ambiente onde você vive e que põe a claro esse ambiente, põe a claro esse ninho de cobras, põe a claro como um espelho que você está desarrumado. O problema não é o espelho. Você, quando está com a gravata torta, não parte o espelho. Ou quando você tem um vestido que não condiz a camisola com as calças, não parte o espelho por causa de ter a camisola não condizer com as calças. O que é que você tem que fazer? Retirar a camisola ou retirar as calças e pôr uma roupa a condizer. E volta a ver-se no espelho. Só que com a palavra de Deus, nós temos feito esta ação. Em vez de nos confrontarmos com a palavra de Deus e mudarmos aquilo que está errado em nós, nós partimos o espelho, partimos a palavra, mandamos a palavra de Deus para fora, para longe, porque não queremos ser confrontados com as verdades acerca de nós mesmos. E é isso que o homem tem feito ao longo da história. Ao confrontar-se com a Bíblia, ao confrontar-se com a palavra de Deus, revolta-se contra Deus como se Deus tivesse culpa das nossas próprias ações. E então rejeita aquilo que Deus propõe, as mudanças e o remédio que Deus oferece para o problema do homem. E é isso que o apóstolo estava a tentar dizer. E nós vamos continuar a ler este capítulo 7, verso 9. E diz assim, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornara para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. O mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom pode se tornar em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira o maligno. Vemos aqui a lei, que a lei é boa. A lei é então esse espelho, é aquela que revigora a nossa maneira de ver e de olhar à nossa volta. E o verso 14 continua, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vivendo a escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Este texto é extremamente rico, é profundo. Eu sei que talvez podemos aqui ficar um pouco baralhados com a sequência de palavras que o apóstolo traz. Mas vamos tentar dissecar um pouco estas ideias que ele traz aqui e tentar falar um pouco de uma forma mais concreta sobre estes textos bíblicos. Por um lado, vemos que a nossa alma é despertada pela realidade do pecado. E ela é despertada por quê? Pela palavra de Deus, pela lei. Agora vemos que esta mesma alma se mantém desperta pelo um certo antagonismo que se estabelece entre o homem, o seu interior e as suas ações. Vemos esta atitude constante neste relato que o apóstolo Paulo faz aqui. O Evangelho não procura promover nenhuma satisfação ao ego. Ele não procura promover um bem-estar para que você diga, eu sinto-me bem ao ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é realmente um espelho que reflete aquilo que nós somos. Se realmente, à frente do espelho, nós somos conscientes do nosso pecado, então a palavra de Deus fez o seu papel. O apóstolo Paulo, na epístola que ele escreve também aos Gálatas, ele fala acerca desta atitude do homem, esta atitude do ser interior que acontece entre nós. E ele diz, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Há ali uma guerra interior que muitas vezes aquele bem que nós queremos fazer, sabemos que devíamos ter tido esta atitude, mas não o temos, não conseguimos realizar o bem que pretendemos fazer. E às vezes não tínhamos intenção de magoar o nosso vizinho, não tínhamos intenção de magoar a nossa esposa, não tínhamos intenção de magoar o nosso filho, e saem palavras duras da nossa boca. E nós ofendemos aquelas pessoas. Então o mal que eu não queria causar, eu causei. A intenção não era essa, mas a realidade é que as minhas ações produziram no coração da outra pessoa tristeza, ofenderam o outro, palavras duras. E é isto que o apóstolo Paulo está a tentar dizer. É por isso que ele fala sobre esta lei, que de alguma forma é a lei espiritual que está em nós e que luta contra a carne. E é vencido, realmente a escravidão do pecado domina o homem. Mas por outro lado, o homem tem prazer na lei de Deus. O que é que isto quer dizer? Eu creio que é de comum acordo que todos nós acreditamos que é melhor caminhar na verdade. Ou seja, ninguém promove deliberadamente uma sociedade onde a mentira fosse um valor aceito. Ou seja, não vamos dizer, ok, a partir de agora toda a gente mente e isso é que é bom. Não, nós temos prazer na lei de Deus que diz mentir é errado, mentir é pecado. Porquê? Porque nós sabemos as consequências. E nós educamos os nossos filhos dizendo, meu filho, não mintas. O mentir é errado, diz a verdade ao pai. Mas, no entanto, muitas vezes nós mentimos. No entanto, temos prazer na lei de Deus que diz devemos andar em verdade. E é isto que está em causa. É isto que o apóstolo está a dizer, por outras palavras. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na justiça. Todos nós queremos justiça no nosso país. Nós sabemos o nosso país corrupto como ele é. Vemos muitas vezes pessoas que vivem na nossa nação em corrupção constante e passam impunes pelas malhas da lei. Nós queremos justiça. Mas muitas vezes nós somos injustos com o nosso vizinho. Muitas vezes nós somos injustos com o nosso colega. Essencialmente quando diz respeito a nós. Achamos sempre que nós é que estamos sempre a ser injustiçados. Os outros nunca têm razão. E quando toca em questões que me dizem respeito, nós sempre defendemos aquilo que é nosso. Costuma dizer o povo, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Você já ouviu esta expressão, certamente. E então tem a ver com isto, tem a ver com justiça, sentido de justiça. Então nós temos, por um lado, prazer na lei de Deus, prazer na justiça, prazer na verdade, mas o facto é que nós não vivemos dessa forma. E é por isso que o apóstolo faz este clamor desesperado, desventurado homem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora ele dá a solução, ele não fica só no desespero, ele não fica só numa intenção. Ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, graças a Deus que a solução vem dele, provém do próprio Deus, vem através da pessoa de Cristo Jesus. Eu sou um homem que sou desventurado. Não consigo lidar com estes aspectos da vida. Não consigo dar a volta por cima. Não consigo combater estes aspectos. Mas ao mesmo tempo Cristo traz a solução. Cristo é aquele que pode transformar a minha vida. E ele pergunta: quem é que me vai livrar desta morte? Quem me vai livrar desta situação? Quem me pode retirar deste lamaçal? E realmente é a resposta: é Cristo. Quando Cristo estava a falar com o apóstolo Pedro, por outras palavras, levou Pedro a refletir sobre estas questões também. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu amas-me? E Pedro confessa: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes realmente aquilo que vai no meu coração. Tu sabes a dificuldade. E Pedro tinha acabado de negar a Cristo. Este contexto da confissão de Pedro tem a ver com a negação que Pedro havia feito acerca de Cristo. E é por isso mesmo que Cristo vem, para restaurar, para nos colocar numa posição firme, de perceber que realmente em nós mesmos não conseguimos dar a volta. Não conseguimos viver o bem que pretendemos, conseguimos muitas vezes fazer o mal que não queremos. Mas por isso mesmo, graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Cristo Jesus se torna nosso Senhor, quando Cristo Jesus governa a nossa vida, então nós aí podemos experimentar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que em tudo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Você pode ser uma pessoa vitoriosa se permitir que Cristo Jesus se torne o seu Senhor. Seja Cristo a governar a sua vida e a orientar a sua vida. E quando você aplica as orientações que Deus lhe dá na sua palavra, você pode dizer o que o apóstolo diz: sou desventurado, sou, enfim, um homem que não consigo conviver nem lutar quase já, mas dou graças a Deus por causa de Cristo Jesus. Este é o meu desafio para si hoje, que você possa declarar Cristo como Senhor sobre a sua vida e possa passar a obedecer às suas orientações. Nós no próximo programa vamos continuar a aprofundar estas questões acerca da nossa vida. Que Deus o guarde e até ao próximo programa.